Imagina só a seguinte situação: perder todo o seu status social, a sua estabilidade financeira e, de repente, acabar sendo expulso da sua própria comunidade.
Nossa, um pesadelo total.
Exato. E tudo isso não porque houve um crime, sabe? Mas simplesmente por adotar uma nova crença. A grande pergunta é: como a mente de uma pessoa não entra num colapso absoluto numa situação de pressão extrema dessas?
É, um nível de estresse psicológico seria indescritível.
Pois é. E, bom, quando a gente pensa em textos antigos, né, a tendência geral é imaginar aqueles tratados teóricos super empoeirados e distantes da realidade.
Uhum. Pura teoria abstrata.
Isso. Mas a nossa exploração de hoje vai focar num material que, na verdade, funciona muito mais como um manual de sobrevivência psicológica no meio de uma verdadeira zona de guerra social.
E que material rico nós temos hoje, hein?
Demais! Nós temos em mãos a análise do Dr. David A. de Silva. Ele debruçou sobre um trecho incrivelmente estratégico, que é o capítulo 2 do livro de Hebreus, dos versículos 5 a 18.
É, e o fascinante do trabalho do Dr. Silva é justamente essa lente que ele usa.
Sim. A nossa intenção aqui não é olhar para isso como se fosse, sei lá, um debate teológico de biblioteca. A missão de hoje é investigar a mecânica da coisa. É tentar entender como esse autor desconhecido de Hebreus reuniu elementos de filosofia greco-romana, algumas ambiguidades de tradução e até o trauma histórico judaico para resguardar a sanidade desse grupo. Um grupo que estava literalmente à beira de ceder à pressão.
E o contexto desse quase colapso é justamente o que faz todas as peças se encaixarem. Como a gente estava dizendo, esse pessoal não estava sentado no conforto debatendo ideias. Quem ouvia essa carta de Hebreus originalmente lidava com uma crise brutal de vergonha pública.
Vergonha no sentido social mesmo, né? Da perda de status.
Exatamente. Na sociedade do primeiro século, a honra não era só um tapinha nas costas. Era uma moeda real. Em muitos casos, era até mais valiosa que o próprio dinheiro ou propriedades. E por causa dessa lealdade à fé que estava nascendo, essas pessoas viraram os párias da sociedade.
Os excluídos.
Isso. Então a missão do autor não era só dar um tapinha no ombro e dizer como sofrer bem. Ele precisava provar, de um jeito lógico e irrefutável, que aquela humilhação que eles passavam não era sinal de fracasso. Ele precisava virar o próprio conceito de desgraça de cabeça para baixo.
E a grande sacada de como ele começa a fazer isso é através de uma manobra textual que, olha, parece muito ousada. Ele vai lá e pega um texto clássico, o Salmo 8, que originalmente fala da posição super gloriosa da humanidade na criação, e ele simplesmente muda o foco.
Uma mudança de alvo brilhante.
Muito! Porque o Salmo original tem aquela frase super famosa, tipo, que é o ser humano para que te lembres dele? Isso era basicamente um eco de Gênesis. Era para celebrar que a humanidade tinha recebido o domínio da Terra. Certo?
Certo. O domínio sobre a criação.
E aí o texto hebraico original diz que Deus fez o homem um pouco menor que os seres celestiais ou os anjos. O que é uma medida puramente espacial de hierarquia, não é?
É, no hebraico é pura hierarquia.
Tipo, a humanidade está um degrau ali específico da escada do universo. Mas aí entra o truque da tradução.
Exato. E é aí que a genialidade literária acontece. Porque a audiência de Hebreus não lia em hebraico. Eles liam as escrituras em grego através da famosa tradução da Septuaginta.
Uhum, a versão grega.
Isso. E quando os tradutores foram passar essa expressão de hierarquia para o grego, eles usaram uma frase brachitita, que gera uma ambiguidade fenomenal. Porque brachitita pode significar sim, menor em grau ou status, mas também carrega um sentido temporal muito forte.
Tipo, menor por um pouco de tempo?
Exatamente isso. Menor por um breve período de tempo. E o autor de Hebreus, lendo em grego, enxerga essa fenda temporal na tradução e constrói a tese de sobrevivência em cima dela.
Nossa, ele aproveita a brecha total.
Ele aproveita. Ele diz, olha, esse salmo não é sobre a gente dominando a terra agora. É sobre a encarnação de Jesus, que aceitou uma redução de status estritamente temporária, menor por um pouco de tempo para poder passar pela morte e só então receber a glória.
Mas espera aí, eu fico impressionada com uma coisa. Vamos analisar a mecânica disso.
Se a palavra hebraica original indicava só uma posição fixa, quer dizer que o autor de Hebreus fundamentou toda uma tese gigantesca de sobrevivência numa
ambiguidade, numa falha de tradução.
É. Como é que uma comunidade judaica daquela época aceitaria um argumento tão denso baseado num mero acidente linguístico?
É uma excelente pergunta, mas a gente tem que lembrar que essa é uma visão muito moderna nossa sobre precisão textual. A gente é meio obcecado com o original.
É verdade. Hoje a gente diria que a tradução estava errada.
Pois é. Mas para os judeus helenísticos do primeiro século, a Septuaginta não era vista como uma tradução com possíveis erros. O texto grego era considerado inspirado por si só.
Ah, entendi. Eles não viam como um erro.
De jeito nenhum. A tradição judaica da época amava encontrar múltiplos níveis de significado nessas ambiguidades. Então, explorar essa dimensão temporal do grego não era um truque barato. Para eles, era uma exegese genial. O autor meio que revelou um significado oculto que batia certinho com a experiência do Messias.
Uma humilhação super breve que acaba gerando uma exaltação cósmica.
Exato.
Faz todo sentido dentro das regras do jogo deles, né? Ele pega essa ideia de humilhação temporária e usa como um espelho. Porque se o próprio Messias passou por essa perda brutal de status antes da glória, a comunidade pensa, bom, a gente também pode suportar essa fase difícil.
É o conforto psicológico perfeito.
Só que logo depois vem uma frase que dá um nó na cabeça de muita gente. O texto afirma que convinha a Deus aperfeiçoar o líder da salvação por meio de sofrimentos.
Essa palavra causa confusão mesmo.
Causa. Porque a premissa toda do texto é que essa figura é divina, é o ser que sustenta o universo. Então a ideia de que ele precisa ser aperfeiçoado soa meio contraditória. Como é que o autor convence quem está ouvindo de que a própria divindade precisava de desenvolvimento?
É, a contradição bate forte porque a gente impõe o nosso conceito ocidental moderno de perfeição em cima do texto antigo.
É, pra gente, aperfeiçoar é arrumar o que tá quebrado.
Exatamente. Como levar um carro na oficina para consertar um defeito. Mas o doutor de Silva aponta uma coisa fundamental. O verbo grego que é usado ali, teleio, ele tem um significado muito específico. Ele significa levar algo ao seu propósito final, ou completar um processo de qualificação.
Tá. Completar um processo, não arrumar um defeito.
Isso. O exemplo mais claro que temos é do uso dessa mesma palavra lá no livro de Êxodo, na versão grega. Quando os sacerdotes iam assumir o cargo, eles passavam por todo um rito de consagração longo. E quando terminavam, o texto dizia que eles tinham sido aperfeiçoados.
Ah, interessante. Então é muito menos sobre consertar um defeito de caráter e mais sobre, sei lá, concluir um treinamento intensivo.
Perfeito. É bem por aí.
É tipo um personagem de videogame, sabe? Que ele não tá quebrado, mas ele precisa passar por aquelas fases super difíceis para desbloquear a forma final dele ou concluir a jornada, não é?
Essa é uma analogia excelente. O Messias não precisava de nenhuma correção moral. Mas para assumir essa função de intercessor da humanidade, ele precisava completar a experiência de ser humano.
Ter a vivência da coisa.
Isso, ele tinha que cruzar a linha de chegada da mortalidade, que é exatamente o sofrimento e a morte, para ficar plenamente qualificado. E o motivo central para ele passar por esse perrengue todo era a solidariedade.
A identificação com o pessoal.
Sim, o autor de Hebreus quer deixar muito claro que esse ser exaltadíssimo não tem a menor vergonha de chamar aqueles humanos sofredores que a sociedade marginalizou de irmãos.
E para ancorar essa ideia de solidariedade, a gente percebe nas notas de estudo que o autor faz uma coisa muito curiosa com o Antigo Testamento. Ele modifica de quem são as falas de um jeito bem radical.
É, ele brinca com a autoria das citações.
Ele pega o Salmo 22, onde o salmista original diz que vai anunciar o nome de Deus aos irmãos, e logo depois ele emenda com Isaías 8. Só que, historicamente, Isaías estava falando dos próprios filhos dele, no meio de uma crise política enorme lá em Israel.
Isaías falando dos próprios filhos proféticos.
Isso, mas aí o autor de Hebreus corta essa citação de Isaías no meio e simplesmente transforma numa fala do próprio Jesus. Ele coloca Jesus dizendo, aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Aí eu te pergunto, a mesma dúvida de antes volta. Como é que os leitores originais toleraram isso? Ele tirou o profeta Isaías da jogada e colocou Jesus no lugar.
Olha, para os nossos olhos hoje, parece uma violação pesada do contexto histórico, né?
Parece que ele adulterou o texto.
Mas, de novo, a gente precisa entender a mecânica de interpretação do primeiro século. Essa comunidade cristã primitiva usava um método que os acadêmicos chamam de leitura cristológica, ou Pescher.
Pescher, certo.
E a premissa básica do Pescher é que os profetas antigos não estavam falando só para a época deles. Eles estavam, através do Espírito, antecipando a realidade final e definitiva do Messias.
Ah, então eles eram como ventrílocos no Messias.
Exato. Então, para aquela audiência de Hebreus, descobrir que as palavras super angustiadas do profeta Isaías eram, na verdade, as palavras do próprio Messias abraçando a comunidade, nossa, não era heresia nenhuma. Era uma revelação que trazia um conforto gigante.
Faz sentido. Mas, assim, falar sobre irmandade, sobre solidariedade, isso não era grande novidade naquela época, era?
Porque qualquer pessoa que andasse numa praça de uma cidade romana ia esbarrar com algum filósofo grego discursando sobre isso.
Principalmente os estoicos, sim.
É, a filosofia estoica batia muito nessa tecla de que o universo inteiro é uma grande família e todo mundo está conectado.
Sem dúvida. Filósofos famosos da época, como o Sêneca, argumentavam exatamente isso, que todos os seres humanos brotam da mesma semente divina. O próprio apóstolo Paulo, quando está em Atenas, ele chega a citar o poeta estoico Arato sobre isso. Certo, somos todos geração dele e tal.
Mas a grande distinção que Hebreus faz aqui é o que realmente traz conforto psicológico para a comunidade. Porque a irmandade estoica, ela é niveladora. É tipo dizer: somos todos iguais porque viemos da mesma fonte lá no espaço.
Somos todos poeira estelar.
Isso. Só que a irmandade de Hebreus não é niveladora. Ela é relacional e direcional. É a figura de status mais incalculável do universo, tomando a decisão consciente e até humilhante de descer na lama para se unir às pessoas de menor status.
E, nossa, essa direcionalidade muda tudo. Porque pensa bem, se o seu problema hoje é que a sociedade tirou todo o seu respeito, te cancelou, ouvir que você é poeira estelar igual a todo mundo não ajuda em nada.
Não resolve a sua dor social.
Não resolve. A cultura greco-romana era totalmente obcecada por doxa e time, né? A glória e a honra.
Obcecada. Era o que importava.
Não tem vergonha de estar associada com um grupinho de rejeitados? Isso não só traz conforto. Isso devolve na hora aquela honra que a sociedade tentou roubar.
É, uma devolução de honra poderosa. Mas o autor de Hebreus é esperto. Ele sabe que só recuperar a autoestima social não é suficiente para manter uma pessoa firme quando ela está sendo ameaçada de violência ou de ter os bens confiscados.
É, palmas não param pedradas.
Exatamente. Ele precisava arrancar o problema pela raiz. E aí o texto avança por um combate tático muito mais profundo. A lógica dele é que essa solidariedade e esse sofrimento todo do Messias tinham um objetivo principal. E esse objetivo era destruir a força que mais paralisa a experiência humana, que é o medo da morte.
O medo da morte.
Sim. O argumento é bem direto. Ele diz que o Messias participou da carne e do sangue, para que através da morte ele pudesse destruir aquele que tem o poder da morte, ou seja, o diabo, e com isso libertar a galera que passou a vida inteira escravizada por esse pavor.
Olha, eu fico arrepiada, porque essa noção de que o medo da morte é a raiz da escravidão humana é assustadoramente atual. É, sei lá, é como se fosse um daqueles aplicativos que não aparecem na tela principal do celular, sabe?
Uhum.
Rodando no fundo.
Ele roda silenciosamente no sistema, operando ali no plano de fundo, mas está drenando toda a bateria do aparelho. O medo de que tudo acabe impulsiona quase todas as nossas disfunções sociais hoje.
É uma imagem perfeita, drena a nossa energia vital, drena tudo. É aquela necessidade doentia da gente de acumular muito dinheiro, aquela busca incessante por tentar controlar tudo, sabe? De construir muros literais e metafóricos para afastar qualquer coisa imprevisível.
Tudo para criar falsas garantias.
Falsas garantias, contra a nossa própria mortalidade. Mas me diz uma coisa, como é que a morte era debatida nesse cenário antigo? Porque os filósofos também deviam ter as receitas deles para lidar com o fim, não é?
Ah, com certeza. A libertação do medo da morte era o santo graal das escolas filosóficas da época. Os epicuristas e os estoicos debatiam isso sem parar.
Era o grande tema.
O grande ideal helenístico era formar o sábio que conseguia olhar a morte de frente sem piscar. E o grande garoto propaganda dessa atitude de coragem foi Sócrates.
Ah, clássico. A história da cicuta.
Exato. Sócrates bebendo o cálice de cicuta lá na prisão, totalmente sereno, recusando a chance de fugir. Os estoicos, como Epicteto, louvavam isso como o exemplo máximo de vitória moral sobre a mortalidade.
Tá, entendi o peso do Sócrates. Mas se os gregos já tinham o Sócrates como esse grande mestre supremo de como morrer com dignidade, o que que a carta de Hebreus oferece de tão diferente assim? O autor tá só tentando criar uma versão judaico-cristã do Sócrates para eles?
Não, o buraco é bem mais embaixo. A diferença brutal está em como cada um entende a mecânica do problema.
Como assim?
Veja bem. Para um filósofo estoico, a morte era um fenômeno natural. Era só uma transição que a pessoa devia aceitar usando a razão e a lógica.
O medo era só falta de conhecimento.
Isso. O medo da morte era visto como uma ignorância que a filosofia podia curar. Mas Hebreus rejeita essa visão puramente racional e passiva. O autor de Hebreus adota a visão de mundo apocalíptica do judaísmo.
E nessa visão, a morte não é só natural.
De jeito nenhum. Nessa visão, a morte não é só biologia. A morte é uma arma, é uma ferramenta de coerção nas mãos de um ser totalmente hostil, que é o diabo. A morte, no texto, é descrita quase como um carcereiro sádico dentro de um campo de prisioneiros de guerra.
Nossa, isso altera completamente a solução do problema.
Totalmente.
Porque se a morte é uma arma que o inimigo usa para te manter como refém, ter uma atitude serena e super filosófica não abre a porta da cela, não resolve o cativeiro.
Exatamente. Filosofia não derrota o carcereiro.
E como é que, na lógica desse texto, a morte de Jesus consegue desarmar essa bomba?
A lógica dele é bem paradoxal, mas teologicamente ela é super precisa. O carcereiro só tem poder sobre você se a morte for um estado permanente, se for o fim de tudo.
A aniquilação final.
Isso. Mas ao entrar no domínio da morte e conseguir emergir do outro lado coroado de glória, o Messias meio que quebra o cadeado da prisão por dentro.
Ele sabota o sistema de dentro para fora.
Exato. A morte deixa de ser um buraco negro de destruição e passa a ser só um limiar, uma transição. E se a morte perdeu esse caráter de fim absoluto, o carcereiro perdeu seu principal instrumento de tortura.
A chantagem perde o peso.
Perde. Se a pessoa não tem mais aquele terror absoluto de morrer, a sociedade simplesmente não consegue mais chantagear ela com ameaças.
Olha, essa explicação conecta os pontos perfeitamente. É genial. Porque se aquele aplicativo do medo que rodava no fundo, lembra? Se ele perde a força, então as ameaças de confisco de casa, de ser preso ou até de ser executado, não tem mais força para fazer aquela comunidade recuar.
O poder de coerção social despenca.
Despenca? Só que desarmar o medo da morte de forma definitiva é um evento colossal, né? É grandioso demais. E para garantir que pessoas normais e cheias de falhas tivessem acesso contínuo a essa coragem no dia a dia, o texto introduz uma função bem específica. Ele passa a chamar Jesus de sumo sacerdote, o arquihelos.
O arquihelos. Exato.
E hoje em dia a palavra sacerdote lembra pra gente só coisas religiosas, roupas litúrgicas, igreja. Mas no mundo antigo isso carregava um peso logístico imenso, não era? Até a raiz da palavra em latim, pontifex, significa literalmente construtor de pontes.
É o construtor de pontes. E num cosmos que era visto como totalmente dividido entre, de um lado, a santidade inacessível de Deus, e do outro, a nossa fragilidade toda contaminada. Um sumo sacerdote era a única infraestrutura que garantia que o tráfego fluísse. Ele conectava os dois lados.
Fazendo a manutenção da via.
Isso. E tem outro fator crucial aí. O mundo greco-romano operava muito na base do sistema de patronato.
O famoso quem indica.
Exato. O acesso a pessoas poderosas era a moeda mais valiosa. Se o indivíduo comum tivesse um problema legal grave ou precisasse de dinheiro, ele precisava de um corredor de poder. Ele precisava de um intermediário influente que apresentasse ele ao patrono maior.
O cara que abre portas.
Isso. Então o sumo sacerdote é apresentado em Hebreus não só como um líder que faz rituais, mas como o corredor de poder definitivo diante do grande trono cósmico.
Entendi. O seu networking cósmico está garantido. Mas tem uma questão histórica aí que me deixa curiosa sempre que a gente olha para as expectativas dos judeus da época. Porque a esperança da maioria era por um Messias que fosse um rei guerreiro, tipo o filho de Davi, sabe? Alguém que ia chegar esmagando os impérios na força bruta.
A expectativa política.
É. Por que será que o autor de Hebreus foi por outro caminho e recorreu a essa figura de um Messias sacerdotal? por que colocar um mediador de templos como grande herói da narrativa?
Ah, para entender essa escolha, a gente precisa cavar um pouco a história e investigar um trauma coletivo fortíssimo que marcou o judaísmo uns 200 anos antes de Hebreu ser escrito.
Trauma coletivo.
Um trauma enorme. Durante o domínio do Império Seleucida, mais especificamente quando o rei Antíoco IV Epifânio governava, a linhagem sagrada do sumo sacerdócio lá em Jerusalém foi destruída, totalmente corrompida.
Corrompida de que jeito? A gente está falando de pagar propina para conseguir influência política dentro do templo?
Olha, foi muito pior que uma simples propina. Foi quase um leilão corporativo hostil, de verdade.
Nossa, leilão do sacerdócio?
Sim. O sumo sacerdote que era legítimo na época, o Onias III, ele foi destituído do cargo porque o próprio irmão dele, um cara chamado Jazão, foi até o rei estrangeiro, o Antíoco, e literalmente ofereceu pagar uma fortuna maior em impostos se o rei desse o cargo de sumo sacerdote para ele.
Ele comprou o cargo sagrado do irmão.
Comprou. E a coisa não parou por aí. Uns anos depois, apareceu outro homem, o Menelau, que deu um lance em dinheiro ainda maior que o do Jazão e simplesmente comprou o cargo também, mesmo nem sendo da linhagem sacerdotal certa.
Gente, que bizarro!
O cargo mais sagrado da nação, o de intercessão pelo povo, virou um mero prêmio político, vendido para quem pagasse mais, para homens que, ainda por cima, ajudavam a impor a cultura grega para dentro do templo.
Imagina o impacto disso. Deve ter sido devastador para a psique religiosa do povo comum, porque aquela instituição, que deveria ser a ponte impecável até Deus, passou a ser operada por um bando de oportunistas.
Foi uma catástrofe.
Isso deve ter gerado umas divisões violentas na época.
Gerou uma ruptura completa na sociedade judaica. Grupos inteiros abandonaram Jerusalém em forma de protesto. A comunidade de Qumran, aquele pessoal famoso por causa dos manuscritos do Mar Morto, é o maior exemplo disso.
Ah, os manuscritos do Mar Morto. Eles saíram de Jerusalém por causa dessa corrupção.
Exatamente. Eles se isolaram no deserto porque eles consideravam que o templo de Jerusalém estava completamente poluído e ilegítimo.
A ponte estava podre, na visão deles.
Estava podre. E essa desilusão profunda, que durou gerações, gerou uma fome teológica gigante por um sacerdote que fosse puro. Se a gente lê documentos judaicos da época, tipo o Testamento de Levi, a gente vê profecias super detalhadas sobre a esperança de um novo sacerdote escatológico.
Alguém que Deus mesmo levantaria.
Isso. Alguém que traria justiça, faria o pecado acabar de vez e reabriria o paraíso. E o que o autor de Hebreus faz, ele capitaliza brilhantemente em cima desse anseio não resolvido de séculos.
Nossa, faz todo sentido agora. Ele vira para aquela comunidade que está sofrendo e oprimida e diz, olha, aquele mediador puro, aquele sacerdote sem segundas intenções que vocês esperam há séculos, desde a corrupção do templo, a gente tem ele.
Exato. Nós encontramos ele.
Mas o argumento do autor não para só em dizer que Jesus é um sacerdote melhor, né? Ele introduz umas inovações radicais que desmontam o próprio sistema do qual ele tirou a metáfora.
Sim, ele não só melhora o sistema, ele quebra o molde. O Dr. de Silva aponta três inovações conceituais enormes.
Quais são?
Primeiro, a questão do local. Esse Messias sacerdotal não opera num santuário na Terra, perecível, de pedra, em Jerusalém. Ele entrou no santuário celestial, que é a verdadeira sala do trono da realidade.
Bem mais seguro, digamos assim.
Muito mais seguro. Segundo, a durabilidade. Os sacerdotes antigos eram humanos. Eles morriam e precisavam ser substituídos toda hora, o que gerava uma baita instabilidade nesse acesso a Deus.
Certo, você perdia o seu intermediário.
Exato. Já o sacerdócio em Hebreus é baseado numa vida indestrutível, o que significa que a intercessão é ininterrupta. E a terceira inovação, que na verdade é o ápice lógico do texto, é a própria natureza do sacrifício.
Ah, a questão do sacrifício.
É. O sumo sacerdote tradicional fazia o seu trabalho oferecendo sangue de animais todo ano. Mas o sacerdócio de Hebreus alcança a purificação definitiva através do autossacrifício. O sacerdote é o sacrifício.
Sabe, é bem aí que sempre surge uma dúvida comum para quem lê. Por que, de repente, o sacrifício animal deixou de ser suficiente para esse autor? Porque, historicamente, o sistema de sacrifício de animais sustentou a religião de Israel por séculos e séculos. Por que a mudança brusca para a necessidade de um autossacrifício humano?
A genialidade de Hebreus nessa parte foca muito na questão da consciência e da vontade. Pensa comigo. O abate de um touro ou de um bode envolve uma vítima que é totalmente involuntária.
É, o animal não está ali porque quer.
Ele não tem consciência moral e ele com certeza não escolheu participar da reparação dos pecados humanos. E aí, na lógica sofisticada de Hebreus, um ato puramente físico e involuntário como esse nunca teria o poder de purificar a consciência interna de quem está adorando.
Só limpava o exterior, então.
Obediência consciente, voluntária e moralmente perfeita. E a conclusão dele é que somente o próprio sacerdote, se oferecendo de forma totalmente intencional, poderia limpar a consciência humana de uma vez por todas.
Nossa, é um fechamento lógico fenomenal, né? Quando a gente mapeia todas essas estratégias juntas, a engenhosidade literária e psicológica do autor de Hebreus fica inegável.
Fica. É uma obra-prima.
Total. Ele pegou uma crise real, uma galera em pânico, passando vergonha social pesada, e construiu uma verdadeira estrutura blindada para a mente deles.
Ele deu a eles as ferramentas para não surtarem.
Ele usou as regras judaicas para ressignificar o Salmo 8. Criou toda a narrativa desse líder que se humilha de propósito. Ele foi além do Sócrates no debate filosófico, trazendo a vitória sobre o próprio carcereiro da morte.
Uhum. Derrotou o diabo.
E ainda usou o luto histórico por um sacerdócio que tinha sido vendido para os tiranos no passado para apresentar a ponte definitiva entre nós e o poder divino.
Essa síntese que a gente analisou hoje mostra que o texto não era para debates acadêmicos de rodinha. Era para produzir resistência na vida real. Cada manobra, cada exegese dessas servia para mostrar que aquele sofrimento não era uma anomalia para ter medo. Era o exato caminho que o próprio líder do cosmos tinha trilhado primeiro.
É de explodir a cabeça, porque ao absorver tudo isso, a audiência podia olhar para aquela rejeição brutal da sociedade não mais com pânico, mas com uma resiliência absurda, baseada num plano gigante. E, sabe, tudo isso converge para um pensamento final que transcende a antiguidade e atinge a gente em cheiro hoje.
Com certeza.
Porque a gente falou do medo da morte como aquele aplicativo silencioso rodando no fundo, forçando a humanidade a buscar garantias ilusórias, acumulando riqueza, buscando prestígio, querendo controlar tudo. É o que move muita corrupção e covardia hoje em dia, né?
É o motor do nosso egoísmo, no fim das contas.
Exatamente. E o convite à reflexão que esse texto deixa para quem está acompanhando a nossa análise é extremamente provocativo. Se a gente, como sociedade, conseguisse desinstalar esse mecanismo oculto, sabe, se a gente operasse sem o pavor de que a nossa mortalidade é o fim absoluto, como seria o nosso mundo hoje?
Seria irreconhecível.
Sem a necessidade de construir fortalezas ou contas bancárias colossais para tentar nos isolar do fim. Como seria o nosso mercado de trabalho? Como seria a política? Como ficaria a nossa capacidade de sacrificar um pouco do nosso conforto de hoje por um bem muito maior? É um desafio prático imenso para as bases de como a gente escolhe viver todo dia. Fica a reflexão. Até nossa próxima exploração.